poderia ficar de fora.
O STJD já estuda ele ter uma punição maior.
Pronto. Ficar o tempo de recuperação do jogador. Porque a entrada foi
malvado, foi maldade, né? A gente sim, às vezes vê a entrada, às vezes é sem querer, como teve o caso do lateral esquerdo do Grêmio no jogo contra o Vitória, que se machucou o Marlon, né? Diferente, né? É um acidente, mas tem horas que o cara realmente foi na maldade. E o jogador do Botafogo aí, ele pisou e deixou o pé. Merecia sim o cartão, o atleta da equipe do Botafogo.
No mínimo amarelo, tá? No mínimo.
É, e o árbitro ele nem não falta deu.
Não, ele não deu falta, ele não deu cartão, não deu nada. A recomendação agora, pós Copa do Mundo, é que se dê menos cartões nos jogos.
Ah, tá.
E tá se bom. Dei mais porrada então, né?
É, só pode. Acesse bnews.com.br, o site que mais cresce no Brasil. Defesa de Ítalo Santos. Alega conteúdo racista e homofóbico em sentença. Tudo isso e muito mais você vê no bnews.com.br. Viu, Vitória? Lançamento, bola pro Renato Kaiser. Chega pra fazer o corte. Uma ação. Foi esperto, chutou em cima do Kaiser e ganha tiro de meta, Reinaldo.
Foi esperto, né? O Kaiser não tem a velocidade que o René tem. Chegou a acompanhar. E o Marçal chutou, a bola bateu no cais e a linha de fundo. Tiro de meta já cobrado.
26 minutos e 30 de bola rolando, 26 e 30. Sai pro campo de jogo a equipe do Botafogo. Ambola com o Alex Telles. Passou pela linha divisória do meio-campo, tocou do lado esquerdo, vem trabalhando. Ambola vem com o Montoro. Montoro, jogador muito diferenciado da equipe do Botafogo. Olha a bola esticada na meia direita. Recebeu, Vitinho cruzou na marca do pênalti pra fora, Medina!
Itapuã.
O Botafogo perdeu uma grande oportunidade. Que bola do Rio para o Vitinho que cruzou na medida. Não pode dizer que foi buraco, porque o campo é sintético, Reinaldo.
Jogada característica do Botafogo. Quem assiste o Botafogo jogar, essa jogada é característica deles. Jogada em profundidade, o lateral, ao invés de cruzar por cima, escora para o meio. E aí aparece ou o Danilo ou o Medina. Felizmente apareceu o Medina e jogou essa bola por cima, porque se fosse o Danilo, o buraco era mais embaixo.
27 e 30.
Tá
20. E aí pegou no braço Danilo. Não, o árbitro deixou o jogo seguir. O árbitro disse que não. Deixa o jogo seguir, o Botafogo toca a bola no campo defensivo. A bola batida pelo goleiro Valesson para o campo de ataque. Chega Kaique Gonçalves para fazer o corte, a bola voltou com a equipe do Botafogo. Bola dividida, o Guinho recebeu a redonda. Arthur Cabral pediu, ele preferiu o passe do lado direito, recebeu o Vitinho. Vitinho para Arthur Cabral. Arthur Cabral tenta o passe, explode na marcação do Ramon. Voltou, pegou do Arthur Cabral, arremesso lateral para a equipe. Andou, Vitória cobra pelo lado esquerdo do campo defensivo. Próxima linha divisória do meio de campo. Alô, torcedor roxo. Já fez sua aposta no jogo de hoje? Na BetSul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saque, zap, dozinho, uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. BetSul, sua bet e de norte a sul. 28 minutos e 30. E o Ramon não tem pressa, né? Se fosse aquele padrão já dos 5 segundos, já tinha tido essa reversão, né?
É, exatamente. Vitória ganhou ali algumas jardas. E aí tá ali o Ramon na cobrança.
29, ele arremessou para dentro da grande área. Zé Vito subiu, tocou de cabeça, afastou a defesa com o Lucas Emanuel. Volta a equipe do Vitória com o Jamerson. Já fez o passe para Eric, pé na esquerda, cruzamento, segunda trave, cai, se ajeitou, afasta a defesa. A bola volta no toque de cabeça do Kaká para a entrada da grande área. O Kaique Gonçalves subiu, não achou nada. Sai para o contra-ataque, equipe do Botafogo. Bola esticada na ponta direita da corrida do Emanuel, que fez a falta. Não, o árbitro não deu nada não, Reinaldo.
O árbitro não deu e existiu. Porque o Kaká chegou primeiro e depois tomou a pancada do jogador da equipe do Botafogo. Lá vai o Botafogo.
Viveu o Botafogo na meia direita de ataque. Arthur Cabral. A bola mais atrás. Montoro. Danilo. Arthur Cabral bateu pro gol, teve desvio. Jamerson pra afastar de qualquer maneira. A bola volta do lado direito com o Vitinho. tocou para o Arthur Cabral, chega Ramon, faz o corte, Zé Vitor tentou o drible, perdeu, a bola voltou, não bate, rebate, Antásia, Baralhas, briga, perde, melhor pro Botafogo, a bola voltou pro Danilo, chamou pra perna esquerda, tentou passe, explode da marcação do Kaique Gonçalves, volta a equipe do Botafogo na esquerda, Alex Telles tocou dentro da grande área pro Danilo, ajeitou mais atrás pro Alex Telles, o chute pro gol, explode em cima da marcação, volta na pressão a equipe do Botafogo, Marçal perna esquerda, cruzamento no desvio, afastou ali o Luan Cândido, volta a equipe do Botafogo novamente com o Montoro, na direita é uma blitz do Botafogo, Vitinho cruzou na boca do gol, afasta a defesa. E temos dois jogadores do Vitória no terreno, Reinaldo.
É, um é o Zé Vitor, tá sentindo ali, fica preocupação, né? Porque foi, ele tá sentindo a dor na mesma região que ele tinha sofrido no jogo passado diante do Vasco, região do joelho. É, se ele sair, provavelmente o Pochettino vai entrar, mas já ele já levantou, tudo ok com ele, felizmente. E o outro jogador também ali no meio da área é o Jamerson, que eu já alertei. Fica de olho no Jamerson, também levantou, tudo ok, lá vai o Botafogo.
E vem o Botafogo, Vitinho, faz o passe, Montoro, devolve bola mais atrás, troca passes da equipe do Botafogo na meia direita, Montoro vem avançando com bola dominada, ele é liso, avançou, tocou, Vitinho recebeu, linha de fundo, dominou a redonda, tentou o drible, chega na marcação dele, Tazer, ainda Vitinho, pera nele, cruzamento na boca do gol, cabeçada pra fora! Lucas Emanuel perde uma grande oportunidade, Reinaldo.
É uma jogada lisa, mais uma do Montoro ali pelo lado direito, tocou pro Vitinho, Vitinho ganhou do Tarzia, fez bom cruzamento no primeiro pau, quem apareceu foi o Lucas Emanuel, cabeceou errado, ele errou o cabeceio, perde mais uma chance o Botafogo de abrir o marcador. Tiro de meta para o Vitória, 0-0 para a Bet Sul, sua Bet de Norte a Sul.
Ainda bem que perdeu. Mas um lance desse, convenhamos, para um centroavante não dá para perder, não, viu?
ITS Brasil, excelência em internet, traz para você a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. No Newton Santos Engenhão, o relógio marca o tempo do jogo. De bola rolando. E bola rolando, eu tenho 32 jogados, segundo tempo e no placar da Itapuã, tá lá.
Botafogo
0,
Vitória
também 0. Itapuã. Confere comigo na mais bela capital do Brasil, em Salvador, na Bahia, hora certa. 9 da noite, mais 9 minutos.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
E o Vitória mudou, Reinaldo.
É, sentiu o jogador Zé Vitor, né? Deu uma puxada ali na posterior da coxa esquerda. Saiu ele, Zé Vitor, com a camiseta 88. Entrou Pochettino. Pochettino, camiseta 8, mudança na equipe do Vitória. E teve também, tá tendo, né? Tá acontecendo aí 3 mudanças no Botafogo. Um tá saindo o 75. Jogador Huguinho, entra o 23, Santi Rodrigues. Saiu também ali o Arthur Cabral, já eu confirmo quem é que entra. O Kadir, camiseta 37, Kadir, no lugar do Arthur Cabral, 19. E teve uma outra mudança, já eu confirmo.
Já. Vá.
O Vitinho saiu, camiseta de número 2, entrou Matheus Ponte, camiseta de número 4, lateral por lateral.
Matheus Ponte no jogo, o Santi Rodrigues e o Cadinho Botafogo. E o do Vitória, Pochettino vestindo a camisa do rubro-negro. Já você comenta porque vem um Botafogo, Cadi chega na marcação dele, Ramon para fazer o corte-bico da bola. Pro campo de ataque, Renato Kaiser. E o Renato Kaiser também não consegue segurar a bola lá no ataque, mas foi falta do Ramon. O árbitro voltou e marcou. E o amarelo não vem, não, gente? O amarelo. É. Só dá o amarelo quando quebra a perna.
É, tá parecendo isso, viu? O Cadi deu ali o carrinho, pegou no finalzinho do movimento do Ramon pra tirar aquela bola. Tingiu. Poderia sim pintar cartão amarelo.
Inclusive, só tivemos um cartão amarelo no jogo até então para o Martínez da equipe do Vitória, que já saiu. Vem, Reinaldo, o Michel Corbacho, as mudanças da equipe, a mudança do Vitória, as mudanças do Botafogo e o jogo.
Pronto, a do Botafogo, Franklin Carvalho, aposta nas suas últimas fichas, né? Coloca o Santi Rodrigues é um jogador mais qualificado tecnicamente, né? É pra auxiliar nessa construção ao lado de Montoro e se aproximar também de Danilo. E o Cadi é um centroavante. Então também, Cadi por Arthur Cabral, centroavante por centroavante. O Matheus Ponte entra por Vitinho, pelo lado direito. O Botafogo tem encontrado espaços na atacando a profundidade pelo lado direito. Vitinho construiu alguns lances, concedeu alguns cruzamentos, inclusive, mas agora, com mais fôlego e atacando mais a profundidade, o lateral direito, Matheus Ponte, e no Vitória, Toto Pochettino por Zé Vitor. A ideia, a intenção é que o Vitória, pelo menos, consiga reter um pouquinho mais de posse de bola. Pochettino dê mais esse controle para o Vitória e o Vitória não sofra pressão, porque a tendência é que nos minutos finais o Botafogo tente fazer uma pressão ainda maior do que já fez nesse segundo tempo.
Uma pergunta rapidamente, o Tarzan entrou no jogo, gente?
Entrou, tá jogando aí.
Mas tá igual o Mateuzinho, né, Corbacho? 6 por meia dúzia.
Também ainda não teve oportunidade, é bem verdade. Ainda que tenha características diferentes, né? Mas realmente o Tarzi ainda não conseguiu
entrar no jogo,
de fato.
E vem o Botafogo, bola na meia esquerda. Recebeu Montoro, chamou pra perna direita, fez o cruzamento, a bola veio rasteira na dividida. Melhor pra equipe do Vitória, que tenta sair. Olha o passe, a bola chega até o Renato Kaiser. Tentou o drible, ajeitou para a perna direita, fez o passe, a bola chega até o Eric. Ponta direita, campo de ataque. Eric balançou para cima da marcação, por dentro tem aproximação do Baralhas. Ele prefere fazer o passe mais atrás, a bola chegou com o Luan Cândido. Luan Cândido até o Marcelo. O Ramon. E aí, falta. Rapaz, o Matheus Ponte deixou ele na bola, só foi no corpo do Tarzia.
Sem necessidade nenhuma, né? Porque o jogador do Vitória estava de costas. E o Matheus Ponte, do jeito que veio, atropelou o jogador do Vitória. Uma falta que levaria um certo perigo. Ele mesmo, na cobrança, normalmente, dessa posição, ele é o Tarzi, a camiseta 12.
Falta para a equipe do Vitória. Vem Tarzi na cobrança. Vem Tarzi na cobrança. Está na hora de assustar o goleiro da equipe do Botafogo, o Arlesson. Vem levantamento, segunda trave, a cabeçada para fora!
Meu Deus!
Kaká! A cabeçada foi pra fora, Reinaldo!
Não pode perder, né? Uma chance chegou. Kaká subiu mais do que toda a zaga do Botafogo. Testou errado, testou pelo lado direito, linha de fundo. Tiro de meta para o Botafogo. 0-0 para Mix Mateus, juntos em um só coração.
37 minutos e 40. Bola batida para o campo de ataque, o toque de cabeça do Santi. A bola volta de novo do Santi. A bola chegou até o Cadi. Cadi de cabeça. Tarzia. Brigou e ganhou. Contra-ataque do Vitória. De três dedos. Bola esticada para o Renato Kaiser. Chegou primeiro que ele para fazer o corte. Pediu a falta. Foi tocado pelo Kaiser. Foi tocado pelo Kaiser. O zagueirão ali, o Justino, Reinaldo.
Foi tocado pelo Kaiser. Reclamou ali de um pisão. Kaiser percebeu que foi sem querer. Pediu desculpa. Tudo ok. Falta para o Botafogo já cobrado.
38, e vem para o campo de ataque. Vem levantamento, bola esticada da ponta esquerda para a equipe do Botafogo. Era para o Alex Telles, a bola muito forte, se perde, arremesso lateral. 38, final de jogo dramático, 0-0, resultado que não interessa a ninguém. Aos 38 minutos e 40 de bola rolando neste segundo tempo. O arremesso é cobrado. Subiu o toque de cabeça. É melhor para a equipe do Botafogo, que aperta na meia esquerda de ataque. Chamou, perna direita, toque mais atrás. Na troca de passe, Montoro. O arremesso é para a equipe do Vitória. Reclamação dos jogadores do Botafogo, mas o arremesso é pro Vitória, Reinaldo.
O arremesso é pro Vitória. Queria dar uma ali de espertão, Montoro, mas não teve jeito.
Bola com o Lucas Arcanjo, bate a bola pro campo de ataque. O Vitória vai chegando a 26 pontos e ficando com a 11ª colocação. O Botafogo ficando em nono, com 26 pontos também. E vem o Botafogo, passa pela linha de vitória do meio-campo. O Justino voltou para Danilo, de pé na esquerda, tenta o lançamento, chega Jamerson para poder fazer o corte, na troca de passes, Eric caiu, e vem chegando o Santi, por baixo, Luan Cândido para poder fazer o corte, a bola volta com a equipe do Botafogo, Marçal. Massal de pé esquerda, esticou na ponta esquerda, campo de ataque, Montoro pisou, fez o passe da meia esquerda de ataque, bola para Danilo na lateral da grande área, cruzamento explodiu na marcação, é outro escanteio, Botafogo, Reinaldo.
É, desviou ali no Kaká, né? O Danilo tentou o cruzamento, bola bateu no Kaká, linha de fundo, esquinado, lado esquerdo, vamos ver quem tá na cobrança, parece ser o Santi, não, Alex Telles.
Alex Telles na cobrança, escanteio Botafogo, o toque curto, jogada curta, bola com Montoro, balançou perna direita, cruzou segunda trave, a cabeçada do Marcel para pequena área, faz a defesa do Vitória, a bola volta, bateu ponte, Danilo, ponta esquerda, campo de ataque, cortou para perna esquerda, cruzou segunda trave para ninguém, tiro de meta.
Só uma observação, tá, Mendonça, esse aí é o 13º jogo do Danilo, não pode mais se transferir para nenhum clube brasileiro nessa janela de transferência, porque não vai jogar o campeonato.
Bet Sul, sua Bet de Norte a Sul, traz pra você a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026 no Engenhão Newton Santos, o relógio marca o tempo do jogo. E bola rolando, eu tenho 41 jogados, segundo tempo. E no placar da Itapuã tá lá:
Botafogo
0,
Vitória
também 0. Confere comigo na Mazela, capital do Brasil, em Salvador, na Bahia, hora certa: 9:17.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Daqui a pouquinho, assim que a bola parar de rolar, tem um pau e fogo com a maior audiência do rádio brasileiro.
José Eduardo.
42 e é tiro de meta para a equipe do Botafogo. E o Vitória mudou, né, Reinaldo?
É, o Vitória mudou, tá? Ele tirou o Eric, 33. E colocou 98, Matheus Silva, que não joga já tem 5 meses. Matheus Silva, que é lateral direito, tá entrando no jogo no lugar do Eric, 33.
Vem, Michel.
É, o Matheus Silva é um lateral, mas é um lateral mais agudo, né? Ele vai fazer ali a segunda linha. O Vitória agora se posiciona no 4-1-4-1. Tendo Matheus Silva pelo lado direito nessa segunda linha, Tárzia pelo lado esquerdo, com Pochettino e Baralhas por dentro, e Kaique nessas entrelinhas com o Kaiser lá na frente na referência. É o Vitória tentando segurar esse resultado. Se você diz, Mendonça, que o 0-0 não interessa a ninguém, nesse momento parece que interessa mais ao Vitória.
Olha o Matheus Ponte, chegou, cruzou na boca do gol, passou por todo mundo, chega pra fazer o corte, o Jamerson. Uma bola perigosa, Reinaldo.
Perigosa, cruzamento da direita para a esquerda, não alcançou ali o jogador Lucas Emanuel e a bola terminou, ficou fácil para o Jamerson, ele teve que tirar porque estava encostando ali o jogador.
E agora uma falta perigosa para o Botafogo, hein? Uma falta perigosa para o Botafogo, Reinaldo.
É, terminou dando a falta, leva perigo para o gol do goleiro Lucas Arcanjo.
O Vitória que joga no próximo domingo contra o Remo às 19h30. Mas hoje é Botafogo e Vitória, 43, preocupado o goleiro do Casacante, que já fez 3 grandes defesas no jogo.
Santi na bola.
Vai Santiago. Rodrigues, Santi Rodrigues. Vai de pé na direita, hein? Um jogador apenas na barragem humana. Meia esquerda de ataque da equipe do Botafogo. O árbitro autorizou. Perna direita do Santi na boca do gol. De cabeça, Kaká para fazer o corte. O Vitória se defende, falta. O Santos chegou empurrando o Reinaldo.
É, empurrou. Derrubou ali o jogador Matheus Silva. Tem nem o que reclamar. É falta para o Vitória. 0-0. Parabéns, o site que mais cresce no Brasil.
44 de bola rolando. Já tem o pau e fogo. E o torcedor vai participar, hein? O torcedor vai participar da nossa grande jornada esportiva aqui no som da Itapuã. Vai bater a bola do goleiro Lucas Arcanjo. bate bola pro campo de ataque, bola esticada, subiu, Marçal tocou de cabeça, segunda bola é sempre do Botafogo, Danilo recebeu a redonda de três dedos, tocou do lado direito, bola para Mateu Ponte, passou pela linha de zero do meio campo, ainda Mateu Ponte, dominou a redonda, tocou curto, a bola para o Santi, na troca de passes, da meia direita de ataque, Mateu Ponte e Santi, Rodrigues, um atrapalhou o outro atrapalhou o Reinaldo.
Pois é, se atrapalharam ali na jogada, o jogador Mateu Ponte e o Santi Rodrigues, lateral pro Vitória, quem tá na bola ali é o jogador Ramon, Ramon na bola.
Ramon arremessou, você subiu. Viu subir aí, Reinaldo?
Eu vi, rapaz, subiu. 6 de acréscimos nesse segundo tempo.
Tá de bom tamanho aí o tempo de acréscimo que abaixou.
Tá sim, 6 minutos, tá de bom tamanho, né? Tivemos várias substituições agora no segundo tempo, pra falar a verdade, 10 substituições, né? 5 de cada lado, então acerta a arbitragem.
E toca a bola a equipe do Botafogo. O Botafogo aperta. O Botafogo quer o gol. Em 45 minutos e 30. Montoro recebeu. Tocou por dentro. Danilo recebe a redonda. Pé esquerda e meteu o jogo do lado esquerdo. A bola chega pro Santi. Santi para Alex Telles. Linha de fundo. Cruzou na boca do gol. Kaká para fazer o corte. O jogo é dramático no final do Engenhão. É pressão do Botafogo. A bola recuada, a bola mais atrás. Vamos pro Mateu Ponte. Se perder, aí vai levar perigo para a equipe do Vitória para sair do contra-ataque. Bola com o Tássia. Falta nele. Cartão amarelo. Cadê, professor?
Pra quê? Agora ele vai dar. Foi no grito. Né? Ele foi no grito. Ele
se
não
eu
ia
não falo,
dar o cartão,
ele não dá o cartão.
Pois é. Mateu Ponte. Camiseta de número 4, amarelado aí no jogo, na informação de TS Brasil, excelência internet.
O Mateu Ponte iria entregar a rapadura. E a falta para a equipe do Botafogo. Aliás, para a equipe do Vitória, vai Ramon, não tem pressa. O resultado de empate excelente para a equipe do Vitória. Entre aspas, né? Pela circunstância do jogo. Lucas Arcanjo. Bate bola pro ataque, Tádia subiu, não achou nada. Danilo protege, a bola se perde, arremesso lateral. Mateu Ponte já arremessou no campo de defesa, troca passe aqui pro Botafogo. Marçal tá apertado, Marçal na jogada individual, tá protegeu a redonda de pé esquerda. Bate bola pro campo de ataque na direção do Cadi. Matou no peito Cadi, botou no terreno Cadi. Tá apertado Cadi, ganhou do corpo Cadi. Chega pra fazer o corte, a defesa do Vitória pra sair do contra-ataque, bola com Baralhas. Esticou na ponta direita na corrida do Renato Kaiser no carrinho pra fazer o corte. O Marçal se atrapalhou todo, é escanteio. É no apagar das luzes. O escanteio pro Vitória. Chegou dividindo ali com o Justino. É escanteio, depois o Justino caiu. Parecendo uma jaca, Reinaldo.
Mas é aquilo que a gente fala, né? Se é o René, tem mais velocidade do que o Kaiser. Mesmo assim, o Kaiser foi junto a junto, lado a lado ali com o jogador Justino. Justino desarmou, depois se atrapalhou, saiu com bola e tudo. Escanteio pro Vitória, quem sabe agora o gol do Vitória.
Quem sabe agora? No apagar das luzes, Pochettino na cobrança, perna direita, levantamento, segunda trave, o toque de cabeça do Luan Cândido, afasta a defesa do Botafogo para tentar sair do contra-ataque. Olha a bola, no contra-ataque, bico na redonda do Jamerson, o Kaiser tá impedido, e era a bola, 48, e o Botafogo vem pro campo de ataque, o árbitro prometeu o jogo até o 51, Montoro recebeu do grande círculo, ele toca a bola pra Medina, vai pro contra-ataque, vai pra cima, equipe do Botafogo, o jogo tá aberto no finalzinho, a bola chegou até o Mateu Ponte, e o Mateu Ponte tocou e fez a falta ali o Montoro, posse de bola do Vitória, vem levantamento na corrida do Tássia, chega pra fazer o corte, o Justino, Reinaldo!
Cortou, um belo toque do jogador Pochettino buscando a velocidade do Tássia. E dormiu de touca, né? O Justino foi mais rápido, tirou essa bola e jogou pra lateral.
49. 4 prometeu o jogo até o 51. 49 de bola rolando o segundo tempo. Vai Ramon na cobrança. Vai Ramon na cobrança. Já tem o pau em fogo. Ramon arremessou, a bola chegou para Renato Kaiser, protege pivô na meia esquerda de ataque, vai chegar na linha de fundo, Renato Kaiser entrou na área, ganhou o escanteio. O Vitória tem o escanteio, Reinaldo, no finalzinho.
E foi esperto o Kaiser. Dominou, girou pra cima do Matheus Ponte, ganhou e é o Danilo, que desviou essa bola, mandou pra escanteio. Se o Kaiser dá um toque e o Danilo derruba, era pênalti. Escanteio, Vitória, Tarsi é 12 na bola.
Tá na hora do gol com o Brunegro. Tá na hora do gol, Brunegro. Que é isso aí, mano?
É o cheiro do gol.
É, o cheiro é assim? Vai, Tássia, perna esquerda, levantamento, segunda trave, o toque de cabeça, a bola ficou viva, sai o Alisson pra fazer a defesa. E pela direita ele já bate a bola pro campo de ataque, quem chega, que é isso? Mas deu certo, a bola fica com o domínio do goleiro Lucas Acanjo. Estamos na última volta do ponteiro, 50, e 50 de bola rolando. 50 de bola rolando, segundo tempo. Lucas Acanjo bate bola pro campo de ataque. Último ataque é do Vitória. A bola fica no terreno. Chega. Impedimento marcado. Renato Kaiser, né? Renato Kaiser tá caído ali. Já se levanta. Porque o Botafogo tem 30 segundos agora no ataque. A bola volta, Medina, na linha de visão do meio de campo. Vitória se fecha. É o último ataque do jogo. O Vitória pra roubar e sair pro contra-ataque. Bola esticada nas costas da defesa. A bola muito forte fica com o goleiro Lucas Acanjo. 50 minutos e 40 segundinhos. Vai terminar o jogo, vai pedir a bola o árbitro da partida, Jonathan Bekenstein. Ele pediu a bola. Fim de papo do Engenhão.
Botafogo
0,
Vitória
também 0. Já temos o Pau e Fogo com a maior audiência do rádio brasileiro. E o telefone da participação do torcedor, Everton Bruno. Eu quero a participação do torcedor já. Qual é o telefone, Everton?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Eu vou do intervalo comercial, já eu volto. 9:27 na capital baiana.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Grátis da Itapuã.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Confere comigo, na mais bela capital do Brasil, em Salvador, na Bahia, 9 da noite, mais 30 minutos, 9:30, encerrado também na Arena do Corinthians, Corinthians 3, Remo 0. Corinthians 3, Remo 0. Agora sim, cadê aqui a classificação do Campeonato Brasileiro? O Flamengo, né? Eu falei que todo mundo já tinha 19 jogos. Mas o Flamengo e Mirassol ainda estão com 18 jogos. Esse jogo aí tá atrasado, né? Flamengo e Mirassol ambos com 18 jogos. É uma partida justamente entre Flamengo e Mirassol. É, Campeonato Brasileiro, a classificação após o final da 19ª rodada. A equipe do Palmeiras é o líder com 44 pontos ganhos, em segundo o Flamengo com 37, em terceiro o Atlético Paranaense com 33, em quarto o Fluminense com 32 e na quinta colocação a equipe do Bragantino com 30 pontos ganhos. O Bahia é o sexto colocado com 30 pontos ganhos, perde no critério de desempate. No caso, em número de vitórias, a equipe do Bragantino tem 9 vitórias contra 8 vitórias da equipe do Bahia. Vitória é o 11º colocado com 26 pontos ganhos. É o 11º colocado da equipe do Vitória. Já na zona do rebaixamento, o Vasco da Gama tem 20 pontos ganhos, é o 17º. Em 18º, o Mirassol com 19. O Remo é o 19º com 18 pontos ganhos e a equipe da Chapecoense é a lanterna, virtualmente rebaixado, né? Já se passaram 19 partidas, 9 pontos, aí meu amigo, só um milagre pra Chape se salvar, pra Chapecoense se salvar da Série B em 2027, né? Qual é o telefone da participação do torcedor, Everton? Tá difícil, né? Tá bom. Aí fica difícil. Michel Corbacho, qual é a sua análise desse jogo de empate? 0 para a equipe do Vitória, 0 para a equipe do Botafogo, Corbacho?
Olha, Mendonça, um forte abraço de gol para você, para toda a audiência da Itapuã FM B News. Foi uma partida em que o Botafogo esteve melhor. Foi uma partida em que o Botafogo foi mais dominante. O Botafogo no primeiro tempo já demonstrava isso com mais posse de bola, com mais domínio territorial, encontrando espaços nas entrelinhas do sistema defensivo do Vitória. O Botafogo teve, dos pés de Álvaro Montoro, que ditou o ritmo, as ações ofensivas da equipe alvinegra no primeiro tempo, já dando indícios, né, de como seria o jogo. Logo aos 12 minutos, com uma finalização de Arthur Cabral, claro, recebendo um passe de Montoro, Arthur Cabral finaliza bola no ângulo, a bola ia no ângulo, e obriga Lucas Arcanjo a realizar uma defesaça, uma belíssima intervenção. Aos 19, Matheus Martins, também recebendo o passe de Montoro, chuta e Arcanjo defende, dessa vez com um pouco mais de tranquilidade. Mas foi um primeiro tempo que já dava indícios de que o Botafogo realmente iria ser superior em toda a partida. O Botafogo encontrando espaços nas entrelinhas do sistema defensivo do Vitória, principalmente ali, né, na intermediária, nas costas dos volantes do Vitória. O Álvaro Montoro teve muita liberdade para ditar o ritmo do jogo e controlar as ações do primeiro tempo. Foi um primeiro tempo em que o Vitória tentou apenas em lançamentos, ligações diretas. Conseguiu em uma dessas ligações diretas, em um desses lançamentos, quando o Eric, aos 41, acerta o passe para René na profundidade e René finaliza, mas o Arlesson faz uma boa defesa. Na volta para o segundo tempo, o Botafogo aí foi totalmente dominante. Foi de um todo dominante, ainda mais do que no primeiro tempo. E note, no primeiro tempo o Botafogo teve 7 finalizações contra 4 do Vitória. E uma posse de bola muito equilibrada. Mas no segundo tempo, foram 12 finalizações do Botafogo contra apenas uma do Vitória. Uma única finalização, que foi num cruzamento de Diego Tarsi, a cabeçada de Kaká, que a bola foi para fora. Não levou perigo sequer à meta do goleiro Arlesson. Foi um segundo tempo em que o Botafogo teve 70% de posse de bola. E desde os minutos iniciais da etapa complementar, o Botafogo ditou o ritmo e demonstrou que encontrava espaços, inclusive voltava a encontrar espaços na intermediária, né, nas entrelinhas do Vitória, ainda que Jair Ventura tenha colocado o Kaique para tentar amenizar, né, para tentar estancar essa sangria, mas ainda assim foi um Montoro que teve muita liberdade. Foi um segundo tempo em que Danilo entrou e conseguiu auxiliar também na construção do jogo. Montoro, logo no primeiro minuto do segundo tempo, finaliza da intermediária, de novo, na meia lua ali, na entrada da área do Vitória, e Arcanjo ainda resvala, a bola bate na trave. Depois uma jogadaça de o Guinho, que dribla um, dribla dois do Vitória, também por dentro, na zona central, infiltrando na intermediária do Vitória, e finaliza para Arcanjo defender. Foi um segundo tempo de total domínio e amasso do Botafogo, até os 30 minutos, a gente pode dizer, até quando o Botafogo teve fôlego. E o Vitória, claro, se esbarrando muito no seu goleiro, né, se escorando muito no seu goleiro, Lucas Arcanjo, que é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro e que hoje teve uma belíssima atuação. Foram 6 defesas de Arcanjo no jogo. 6 defesas de Arcanjo no jogo. 3, no mínimo, de altíssimo grau de dificuldade. No mínimo, 3 defesas de altíssimo grau de dificuldade. Arcanjo salvou o Vitória na partida de hoje. E o Vitória, se escorando muito no seu goleiro, conseguiu segurar esse empate. Conseguiu segurar o Botafogo. Até, eu posso dizer, até os 30 minutos, foi quando o Botafogo teve fôlego. E aí, nos minutos finais, realmente, o Botafogo demonstrou sinais de cansaço, é bem verdade. E aí já não conseguia mais elevar o tom, já não conseguia mais subir a marcação, já não conseguia mais criar tanto como tivera criado em todo o jogo, é bem verdade, porque o Botafogo cansou, ainda que Frank Carvalho tenha tentado, né, de todas as formas. Colocou, inclusive, Lucas Emanuel, Kadi, alguns dos jovens jogadores, né, dessa equipe do Botafogo, para tentar renovar o fôlego, mas realmente nos minutos finais, tá? Ali nos 10 minutos finais, 10, 15 minutos finais, o Botafogo nitidamente perdeu o fôlego, e isso fez com que também o Vitória, pelo menos nos minutos finais, tivesse um pouco de refresco, mas realmente num jogo, no total, o Botafogo foi totalmente superior, o Botafogo foi dominante, o Botafogo foi quem finalizou mais. Foram 19 finalizações do Botafogo contra apenas 5 do Vitória, e dessas 19 finalizações do Botafogo, 6 tiveram intervenção de Lucas Arcanjo, que pra mim foi um dos melhores jogadores, não, vou antecipar, tá, o melhor jogador da partida, Lucas Arcanjo, com essas 6 defesas, 3 defesas de altíssimo grau de dificuldade. E se o Vitória sai hoje do Engenhão com um ponto na bagagem, agradeça muito, meus amigos, a um goleiro chamado Lucas Arcanjo, que é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro.
Beleza, tá aí o nosso comentarista, o Michel Corbacho, analisando o jogo entre Vitória e Palmeiras. 0-0 é o foi o placar do jogo. Qual é o telefone da participação
do
torcedor?
Participe através do WhatsApp 996542750.
O time do Vitória hoje foi ridículo. Só se salva aí Lucas Arcanjo, por causa dele que o Vitória não perdeu, tem que dar o bicho a ele, dobrado. Fora Lucas Arcanjo, o resto do time foi todo apático, Antônio da Chapada.
Valeu, Antônio da Chapada. É, o Vitória foi apático no jogo?
Foi um Vitória apático. Se o Vitória, foi um Vitória que, inclusive, aceitou a pressão do Botafogo. Foi um Vitória que cedeu espaços no seu sistema defensivo, como a gente falou aqui muitas vezes, nas entrelinhas ali, entre a linha de zagueiros, né, a primeira linha defensiva, e a linha de volantes. Por ali flutuou muito o Álvaro Montoro. Foi um Vitória que cedeu muitos espaços. Foi um Vitória que com a bola não sabia o que fazer. Muito porque o seu camisa 10, o jogador mais lúcido do time, hoje praticamente não esteve em campo. Mateuzinho foi muito abaixo hoje, abaixo da crítica. Então, foi um Vitória apático, porque foi um Vitória que, quando teve posse de bola, foi pouco construtivo. Quando teve posse de bola, foi pouco criativo. E o Vitória, além de tudo, aceitou a pressão do Botafogo. O Botafogo conseguiu encontrar espaços no sistema defensivo do Vitória. E como o nosso ouvinte disse, né, ratificando também aqui o que a gente falou, Lucas Arcanjo salvou o Vitória na partida.
Beleza, tem mais participação do torcedor? Fala, torcedor!
Boa noite, Zé Eduardo, aqui é Gleides Oliveira. da Perovaz. Se prepara, viu, torcedores do Bahia. Se prepara, viu. Meu Corinthians domingo vai massacrar o Bahia, vai humilhar o Bahia. Um abraço aí a todos. E que o Bahia leve fumo domingo, hein?
Valeu, um abraço pra você. Olha, você está de cabeça quente, com a internet lenta caindo e travando. Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora melhor. Venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate agora acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. Ô, Reinaldo Oliveira, o Jair Ventura também demora cerca de uma hora, igual o Rogério Ceni, para da entrevista coletiva?
É, vamos aguardar, tá? Porque o Vitória ainda não divulgou sua programação de viagem. Quando normalmente, logo após o jogo, o Vitória viaja, o Jair entra mais rápido na coletiva. E fora de casa, o treinador adversário, no caso hoje é o Vitória, não é o mandante, fala em primeiro. Então pode ser que o Jair entre daqui a pouco aí, tá?
Beleza, beleza. Então tem mais participação do torcedor. Fala, torcedor!
Boa noite a todos da bancada. Dilson Oliveira do Povoado Cedo, Olindina, Bahia. O Vitória voltou cansado, gordo, mal preparado, sem transição de bola nas laterais nem meio campo, correndo tudo atrás da linha da bola. Um time muito lento, muito mal organizado taticamente. Então mereceu perder. Graças ao nosso goleiraço que nós temos, o melhor do Brasil, não perdemos.
Inclusive, olhando aqui as redes sociais, algumas páginas, né, estão publicando assim: merece vaga na seleção, goleiro Lucas Arcanjo da seleção brasileira, a seleção brasileira.
E eu sabia que essa pergunta ia voltar, né? Principalmente porque agora a gente está pensando em um novo ciclo de seleção brasileira, principalmente porque Ancelotti falou, inclusive.
Só um detalhe, viu, Reinaldo? E Michel. Falando de goleiro de seleção, hoje nós não temos um goleiro unanimidade na seleção brasileira. Assim, eu falo que o cara vai chegar lá e vai resolver, porque Alisson nunca me passou confiança.
Na seleção ele não vive, nunca viveu um bom momento.
Exatamente,
o Alisson na seleção,
né?
O Ederson também nunca viveu um bom momento de seleção. A gente agora, pelo que eu tô vendo, Michel, já tem que começar a apostar, Mendonça, se quer uma reformulação, em goleiros que estão no Brasil. Infelizmente, você não tem fora do Brasil goleiro que venha hoje ser o principal da seleção. Vai ter uma briga legal? Vai. Você tem aí um goleiro que tá chegando aí, o Pedro Morisco, do Curitiba.
Exato.
Você Brazão. Tem o Lucas Arcanjo. O Brazão é um bom goleiro. Você tem o próprio Ronaldo também.
Carlos Miguel, do Palmeiras.
Carlos Miguel, exato.
Ah, mas o Carlos
não,
Miguel
tá falando de atacante, pô. Eu tô falando de goleiro.
Não, é Carlos Miguel mesmo, goleiro do Palmeiras.
Do Palmeiras, tá.
Inclusive, ontem ele tava meio atabalhoado. Assistiu o jogo ontem.
Ah, eu acho ele fraquinho.
É um dos nomes que está na lista de Ancelotti, assim, né?
Eu acho ele fraquinho. Por causa do Palmeiras, é do Palmeiras.
Uma das notícias que saiu hoje, né, na imprensa, é que Ancelotti começa a olhar para alguns nomes, principalmente para esse novo ciclo, né, renovar no gol. E aí ele pensa em esses que vocês citaram, né? O Carlos Miguel, do Palmeiras, o Pedro Morisco, do Coritiba, o goleiro do Cruzeiro, o jovem goleiro do Cruzeiro agora, eu confesso que me fugiu o nome, a gente vai lembrar ele. Enfim, tem alguns desses goleiros, né, que estão sob júdice já do treinador da seleção brasileira para começar a fazer parte desse novo ciclo. E se pensa nesses goleiros que a gente vem mencionando, por que não inserir Lucas Arcanjo nessa lista? Pra mim, tem totais condições, porque Lucas Arcanjo está entre os melhores goleiros, sim, do futebol brasileiro. Lucas Arcanjo hoje é um goleiro de 27 anos, é um goleiro que já tem experiência, é um goleiro que, quando chega na próxima Copa, por exemplo, chegará com 31, né, com muita bagagem, né, e sendo destaque no futebol brasileiro. Então, se pensa em renovação, se pensa em novos nomes e alguns desses novos goleiros, né? Fala-se também do Hugo Souza, que já vestiu a camisa da seleção, Hugo Souza do Corinthians. O Pedro Morisco, para mim, logo logo vai ser um dos grandes nomes da seleção brasileira. Mas, para mim também, nessa renovação, que vai começar com testes, que vai começar atestando alguns atletas em algumas posições, e quando se fala de goleiro, para mim deveria incluir nesses testes o Lucas Arcanjo, porque sem dúvidas é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro.
Verdade. O Everton Bruno, telefone da participação do torcedor Everton.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, galera do BNews, aqui é Lima DPI. Rapaz, o Vitória foi horrível. Meio de campo inexistente, principalmente Mateuzinho. Zé Ventura demorou muito de enxergar que Mateuzinho estava muito, muito mal no meio de campo, com Martins, o próprio Baralha. O meio de campo foi improdutível. Por isso o Vitória não teve uma boa performance, entendeu? Me surpreendeu o lateral esquerdo, o Jamerson na direita, marcou bem. E foi isso aí, o jogo foi horrível, o Vitória não jogou bem não. Foi uma das piores partidas que eu vi o Vitória jogar, mas graças a Deus, a defesa de Lucas Arcanjo e a zaga teve bem. Tirando o Ramon, né? Tá numa máscara terrível. Mas o Vitória teve bem os zagueiros. Mas valeu, boa noite aí.
Valeu, é a participação do torcedor. Aqui o torcedor tem voz, hein? O torcedor dá a sua opinião, participando da nossa transmissão. O Vitória que jogou, empatou em 0-0 contra a equipe do Botafogo no Engenhão, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A em 2026. No Mix Matheus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia, é todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo, açougue, peixaria, padaria, boteco, gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas Mix Matheus. Fala, torcedor!
Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Marcos. Elton Pedreira, do bairro São Caetano. Um abraço à minha esposa, Nayara Pedreira. Rapaz, grande Reinaldo, realmente foi um time, na minha opinião, muito perdido, né? Não vou dizer que foi surpresa, porque é o Vitória fora de casa. Time que não se encontra. Hoje, Eric não jogou, Mateuzinho voltou e não apareceu no jogo, né? Hoje, o próprio Jamerson, horroroso. Vitória não criou, não entendi muito as substituições do treinador. Ele tirou o René, que estava fazendo aquela fumaça com a velocidade, fazendo corte. Ele tentou botar o Kaiser, não rendeu. Então, para mim, hoje foi tudo uma sucessão de erros, né? Tanto na substituição quanto alguns jogadores que não renderam dentro de campo. E o empate, para mim, foi 10 pontos, viu? Pela circunstância do jogo, pelo como o grande Michel falou aí, pela posse de bola do Botafogo, a gente vai ficar bem com esse 1-0.
Ô, Michel, o que é que acontece com esse time do Vitória jogando fora de casa? É que não se encontra.
É complicado, né, Marcos? Realmente, parece ser outro time quando sai do Barradão, né? Claro que tem a mística do Barradão, que tem a torcida, o apoio do torcedor, tudo isso é um incentivo a mais, mas você olha para um Vitória que tem a pior defesa do campeonato quando sai do Barradão, são 22 gols sofridos fora de casa, e quando você olha para o Vitória dentro de casa, são apenas 3 gols sofridos. Então, assim, mudam os jogadores? Mudam-se peças? Muda-se ideias de jogo? Muda-se treinador? Não, é o mesmo time. É o mesmo treinador, inclusive, muitas vezes, com esses jogadores sendo repetidos. Mesmo jogando em casa, jogando fora. Claro que quando você joga fora, muitas vezes, a sua postura é diferente. Mas, em tese, a postura quando você joga fora de casa, que você busca uma transição em velocidade, você acaba buscando mais as jogadas de contra-ataque, são características que se encaixam melhor a esse time do Vitória. E por que o Vitória não consegue performar bem fora de casa? E por que o Vitória acaba sucumbindo quando sai do Barradão? Então, realmente, é uma pergunta a se fazer, né? Na última coletiva, inclusive, Nosso amigo Reinaldo fez essa pergunta para o Jair Ventura. Ele não gostou muito, né? Ele falou, poxa, A gente acabou de vencer o Vasco e você tá falando de buscar uma primeira vitória contra o Botafogo fora de casa na próxima rodada. Vamos comemorar esse resultado aqui diante do Vasco. Mas Rei tava certo, já tava almejando lá na frente, já tava pensando no futuro. Claro que o Botafogo vem modificado, que o Botafogo vem com problemas de gestão fora das quatro linhas, é bem verdade. Mas hoje o Botafogo contou com algumas das suas principais peças. E aí a gente tá falando de Montoro, de Arthur Cabral, do próprio Danilo, que entrou no segundo tempo, né? Mas, ainda assim, é um Vitória que muda muito a sua característica e performance quando se afasta do Barradão.
O que é que você acha desse time do Vitória quando, quando joga fora de casa, Reinaldo? O que é que falta para esse Vitória ser um time diferente, consiga os resultados positivos jogando fora de casa?
Falta ter a coragem que ele tem no Barradão de jogar, de chegar na frente com mais jogadores, de pressionar ainda mais a saída do adversário. Hoje o Vitória é muito mole nessa marcação na primeira linha lá de cima, tá? Coisa que você não vê isso no Barradão. Acho que falta um encaixe de marcação na saída de bola do adversário. O Vitória não marca por encaixe na saída de bola, marca por zona. E ali você deixa o adversário progredir, ainda mais adversário qualificado. Mas lembrar de uma coisa, né, Mendonça? Do outro lado tem um adversário que tá jogando com o seu torcedor, que tá querendo mostrar serviço ao seu torcedor. Claro, a gente tem que destacar esse ponto negativo do Vitória, sim, claro. Não consegue vencer fora de casa. Já tinha feito uma boa partida contra o Fluminense do Rio de Janeiro no Maracanã.
A melhor fora de casa do Vitória nesse ano.
E é isso, e o Jair sempre destacava um ponto importante ao jogar fora de casa. O Vitória, ele sempre tem, Mendonça, problemas de lesão ou suspensão quando jogava fora. Hoje foi o primeiro jogo fora de casa do Vitória no campeonato, décima partida fora de casa, que o Jair Ventura consegue botar o que ele tem de melhor em campo. Porque todas as outras tinham ou suspensão, ou lesão, desfalques, complicado, né?
Hoje e se o que tinha de melhor em campo, alguns jogadores, hoje, algumas peças não renderam, né?
E é o que eu acho que aos poucos eles vão perder espaço, como o próprio Mateuzinho. Já tá mal, vem muito mal desde as finais da Copa do Nordeste. Vai perder espaço pra Tarsia ou Pochettino. Ainda tem isso, né? Então, o Brits pode pedir passagem, o Wallace tá chegando aí pra tirar o Zé Vitor. Não sei como é que pensa armar o Jair. Hoje ele tem opções e isso é importante.
Beleza, são exatamente 9h53, daqui a pouquinho tem a coletiva do técnico Jair Ventura da equipe do Vitória. E aqui o torcedor manda o seu áudio, participa da nossa jornada esportiva. Fala, torcedor.
Fala, galera da bancada. Quem fala aqui é Paulo de aplicativo. Realmente é complicado, viu? O jogo do Vitória fora de casa. Primeiro tempo até o Vitória começou bem, mas no segundo tempo, meu irmão, Deus nos acuda. É agradecer a Lucas Arcanjo. Agora só tem uma coisa, viu? Perder do Remo domingo, eu não aceito. Eu não aceito perder do Remo. É obrigação ganhar do Remo. Obrigação. Um abraço a todos aí, boa noite.
É, obrigação é dos dois times, né, Reinaldo Oliveira? Como você falou, do outro lado tem outro time.
É, do outro lado tem um adversário que quer mostrar serviço frente ao seu torcedor. O Remo vem fazendo bons jogos em casa, nem tanto fora. Tomou uma sapecada iaiá hoje do Corinthians. Então ele vai vir pra cima.
E já conseguiu vencer dois jogos fora de casa.
E ele vai vir com tudo pra cima do Vitória.
É, e aí assim, a gente sobe, né, vai lá pra Belém do Pará. Tem calor, né? Tem aspecto de que...
Você já foi alguma vez no Mangueirão, Reinaldo? Ou Michel?
Não, o Reinaldo já foi, eu não.
Não, eu nunca fui, não. Nunca foi fora de Mangueirão, não.
Você vai lá domingo agora, né?
Não, vou lá domingo, não.
Vá, então, é uma característica muito atípica, né? Você jogar lá em cima contra o Remo, o Paysandu, né? Lá no Belém do Pará. E realmente, por conta disso... É, pelo apoio do torcedor também lá, acaba se tornando um alçapão. Realmente é complicado você encarar o Remo lá, mas quando você olha para a tabela, quando você olha para a classificação, quando você olha para elenco por elenco, aí sim o Vitória precisa vencer. E se o Vitória ainda não venceu no Campeonato Brasileiro fora de casa e precisa quebrar essa racha, meus amigos, o Remo é um dos melhores adversários para isso.
É, meu amigo.
Olha, acesse mpnews.com.br. ACM Neto muda o foco da campanha. Tudo isso e muito mais no bnews.com. E Jerônimo Rodrigues, hein, se manifesta sobre saída de Marcos de Flora e anuncia mudanças em secretaria. Não gostou? Neymar responde críticas após participar de torneio de pôquer. Tudo isso e muito mais no bnews.com.br. Fala, torcedor!
Boa noite a toda a bancada aí. É, a diretoria do Vitória tá muito emocionada aí. Essa questão de pagar salário adiantado aí, bicho adiantado. Os caras têm que dar o sangue primeiro pra depois levar o ouro. Comenta aí, bancada.
Reinaldo, o presidente quer dar uma turbinada, uma motivação a mais ao seu elenco, por isso que antecipa o salário. Agora, o bicho só vai sair o bicho
se ganhar o jogo. Se ganhar o jogo, perfeito. O bicho hoje era dobrado até se o Vitória ganhasse o jogo de hoje.
Mas só que essa vontade de ganhar o jogo de hoje não tá arrastando.
Não é questão de vontade, não é questão que o do outro lado tem um adversário forte. Olha o que joga o Montoro. Olha o que joga o Justino.
Mas aí não é que tá o treinador fazer com que você anule as principais peças também do seu adversário.
Ele tentou, né? Muitas vezes tentaram puxar Montoro sem sucesso, porque o jogador é bom do arrasto.
Mas teve uma jogada no primeiro tempo que ele passou pros quatro, tomou uma porrada de um lado, tomou uma porrada do outro.
Mas ele é um jogador do arrasto. Ele leva essa bola em direção ao gol.
Quando controlando. Era mais jovem, eu tinha essa pegada, assim, quando jogava.
Tá muito quem.
E você vê que ele sofre, né, falta, sofre combate, e mesmo assim ele segue, permanece com a bola, né? Você olha pra ele assim, pô, jogador franzino, mas porra, protege muito.
Quem
bem
é
a bola.
Quem é o argentino que joga assim?
Quem?
Toma pancada e não cai, fica de pé e vai com a bola.
Álvaro Montoro é argentino, né?
Não, o outro argentino.
Lionel Messi?
Pois é. Mas é isso, ele tomou umas duas pancadas no meio do campo ali. E ele não caiu, ele só caiu depois que o árbitro marcou a falta. Ele levou quatro jogadores do Vitória. Mas assim, o treinador, ele tem que fazer, estudar junto com sua equipe da comissão técnica para que você neutralize as jogadas do seu adversário e faça com que o seu time chegue lá.
Ele tentou no segundo tempo.
Deixa,
né?
Eu só falar uma coisa, tá? O torcedor falou agora há pouco aí, mas tá emocionado, a diretoria tá pagando antecipado. Amigo, o torcedor tem que entender que o Vitória já paga antecipado desde 2024, tá, torcedor? O Vitória tá pagando antecipado agora pra motivar, não. Já tá pagando antecipado os salários desde 2024. O Vitória paga antecipado. O salário que só vai vencer no quinto dia útil do mês que vem, do mês de agosto, ele já pagou desde o dia 15 desse mês, semana passada, antes do jogo do Vasco. É uma coisa que o Vitória já vem fazendo isso.
Antecipar salário não é problema. Problema é você atrasar. Aí que é problema, meu amigo.
Aí o buraco é mais embaixo. E aí é problema.
Pois é, o problema é quando chega assim rapidinho, né? Antecipado, aí o cara fica mais contente, né? Vai jogar com mais alegria, com mais vontade. Aí quando atrasa, esse que é o grande problema. O X da questão. É? Olha, no Mix Mateus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. Todo mundo junto caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco, gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados num detalhe para você. Visite uma das nossas lojas Mix Mateus. Somos um só coração. Qual é o telefone da participação do torcedor, Everton?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Arena, Futebol Itapuã FM. Aqui é Xavier do Calabar. Realmente, Vitória hoje não entrou em campo. Sinceramente, Vitória hoje não jogou nada. O melhor jogador do Vitória hoje se chama o goleiro dos Arcanjos. Eu não sei se ele vai ficar no Vitória, não. Eu não sei, não. Porque ele é concordo até com o pessoal da Itapuã FM. Ele, pra mim, é o melhor goleiro do Brasil. Não é porque eu sou Vitória, não. Mas, sinceramente, eu não sei se vou para levar a pele do pai de João Bonventura, Jairzinho, mas sei não, viu? Vamos jogar, Vitória. Vamos jogar. Vamos pra cima agora do Remo, viu? Pelo amor de Deus.
É verdade, o Lucas Akanji, um dos grandes nomes hoje do futebol brasileiro. Inclusive, o Yuri, que está no banco, é o goleiro da base.
Da base.
Vitória, então, cara, não teve um que foi contratado?
Ah, o Gabriel.
Gabriel.
Ah, o Gabriel, ele perdeu espaço, ele não quer sair do Vitória.
Esse é o filtro, mano.
Esse é o... Não, tem um Filterman também que viajou, mas não ficou no banco hoje.
Sim.
E tem o Yuri Senna, esse é o Yuri Senna, base.
Esse pronto. É da base.
O Filterman é um que foi contratado pra base. E hoje faz parte dos profissionais já há 2 anos.
Certo.
Esse
e o outro
é um
Gabriel? Bom. E tem o outro Gabriel?
O Gabriel é o que veio lá do Juventude na época. Vitória comprou ele, né? R$1.700.000, 3 anos de contrato. Só que o Vitória não quer o Gabriel e o Gabriel também não quer sair do Vitória. O Vitória arrumou uma proposta, ele negociou, mas ele não quer deixar o Vitória. E perdeu espaço, nem e no
ele,
banco
ele
vai.
Ele deve estar ganhando também um dinheiro antecipado, né? Porque
o salário
tá caindo na caixa.
Claro.
Né? Tá lá todo mundo recebendo salário.
E tá ruim,
eu
é?
Eu vou pra lugar, vou sair daqui, não sei jogar, mas...
Aqui eu recebo antecipado, nem viajo,